Por favor, querido, querida, abra sua Bíblia no Salmo de número 40, um Salmo que vamos ler e vamos usar para nossa meditação hoje à noite. Abra sua Bíblia, ou acesse a sua Bíblia, né? Não sei, ligue a sua Bíblia. Salmo 40. Você tem medo? Você tem medo? O que que você tem medo? Alguns medos são difíceis da gente se livrar deles, não é? Tem uns medos que a gente se livra, mas eles voltam, né? Uma hora a gente fala, nossa, estou eu sentindo de novo. Você tem medo que Deus não goste de você muito? Você tem medo que, de vez em quando você tem medo, assim, que Deus desista de você, que você consiga isso, essa proeza, que Deus se canse? Tem? Tomara que não. Salmo 40. Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Senhor meu Deus, quantas maravilhas tens feito. Não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Sacrifício e oferta não pediste, mas abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não exigiste. Então eu disse, aqui estou. No livro está escrito a meu respeito. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. Eu proclamo as novas de justiça na grande assembleia. Como sabes, Senhor, não fecho os meus lábios, não oculto no coração a tua justiça. Falo da tua fidelidade e da tua salvação. Não escondo da grande assembleia a tua fidelidade e a tua verdade. Não me negues a tua misericórdia, Senhor. Que o teu amor e a tua verdade sempre me protejam, pois incontáveis problemas me cercam. As minhas culpas me alcançaram e já não consigo ver. Mais numerosos são que os cabelos da minha cabeça e o meu coração perdeu o ânimo. Agrada-te, Senhor, em libertar-me. Apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados todos os que procuram tirar minha vida. Retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Fiquem chocados com a sua própria desgraça os que zombam de mim. Mas regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre aqueles que amam a tua salvação, grande é o Senhor. Quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. Tu és o meu socorro e o meu libertador. Meu Deus, não te demores, não te demores. Coloquei toda minha esperança no Senhor. coloquei toda a minha esperança no Senhor. Essa expressão de Davi, do grande Davi, o homem segundo o coração de Deus, grande rei Davi, essa expressão coloquei toda minha esperança no Senhor me suscita algumas perguntas. Perguntas como: é possível a gente colocar uma parte só da nossa esperança em Deus? É possível a gente colocar mais ou menos? É possível que a gente distribua a nossa esperança? Será que acontece com a gente, pode acontecer, de que a gente trate a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança, essa nossa capacidade de confiar a alguém a nossa vida, de depositar nas mãos de alguém a nossa esperança? É possível que a gente trate isso mais ou menos como um investidor trata os seus recursos? Quando ele diz: eu sei que o melhor lugar para eu colocar os meus recursos é este aqui. Eu sei que aqui é o lugar que tende a dar o melhor rendimento. Mas por via das dúvidas, não vou pôr tudo aqui, porque vai que não dá certo. Então vou colocar um pouquinho em outro lugar. Ou o contrário, não é? Eu não acredito nisso aqui. Isso aqui para mim não tem sentido investir aqui, colocar meus recursos aqui. Não me parece um bom investimento. Mas por via das dúvidas, vou colocar um pouquinho aqui. Será que é possível isso? Ou como alguém que joga, não é? Fala assim: ah, não vou pôr todas as minhas fichas no mesmo número. É. Vou distribuir. Será possível que a gente trate a nossa esperança, a nossa segurança, a nossa confiança desta maneira? A outra pergunta, então, decorrente dessa seria a seguinte: se for possível, uma vez que o Davi diz, coloquei toda a minha esperança no Senhor, pode ser que ele em algum momento não tivesse feito assim, se for possível, onde será que nós colocaríamos a nossa esperança, se não no Senhor? Quando Davi diz isso, coloquei toda a minha esperança no Senhor, será que isso quer dizer que ele, para poder afirmar isso, ele teve que ir buscar em algum lugar? Ele teve que ir tirar de outro lugar ou de outra pessoa a sua esperança para trazê-la toda, toda no Senhor? Da onde? Aonde iríamos buscar a nossa esperança se ela não tivesse toda no Senhor? Onde o Davi buscaria? Onde o Davi teria buscado? O Salmo nos permite considerar algumas coisas. Versículo 4, ele diz: como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, não vai atrás dos que se afastam para seguir deuses falsos. O que seria um orgulhoso nesse contexto aqui? Não seria alguém que confia em si mesmo? É. Quando a minha confiança não está depositada no Senhor, ela pode estar depositada em mim mesmo, na minha capacidade, na minha condição de fazer por merecer, ou na minha capacidade de conquistar o que eu preciso, de garantir a minha própria vida, quem sabe de poder comparecer diante de Deus, dizendo: Deus, o Senhor não vai encontrar em mim nenhum motivo para o Senhor não me amar, ou nenhum motivo para o Senhor me condenar. Ou, Deus, se o Senhor puder encontrar alguém no mundo que vale a pena o Senhor amar, que merece, um orgulhoso. Talvez você diga assim: ah, eu jamais pensaria isso, eu jamais sentiria isso. Posso confessar uma coisa para você? Aliás, eu já confessei isso uma vez aqui, faz tempo. Graças a Deus. Eu tinha essa presunção, sabia? Eu tinha essa presunção de que pelo menos uma vez na vida, pelo menos uma noite antes de dormir, eu ia conseguir me ajoelhar diante de Deus e fazer uma oração mais ou menos assim: Deus, hoje o Senhor ficou orgulhoso de mim, né? Hoje o Senhor gostou, né? Eu já tive essa presunção, você imagina isso? Você não? Acho que sou só eu. Mas eu já tive essa presunção. Não parece muito orgulho, né? Não parece muito orgulho. Parece legal, né? Mas é pecado. Claro que é pecado. E é uma idiotice também. Para que abrir mão da graça de Deus que está tão disponível, né? Para que não desfrutar dela todos os dias? Para que querer viver um dia sem depender da graça de Deus? Confiar em si mesmo. Vai que Deus não é tão bom assim. É melhor eu correr atrás para eu tentar ser legal, para Ele ser bom comigo por méritos meus. Para eu não precisar aprender a orar como o pastor Levi tem nos ensinado, encerrando a oração dizendo assim: Deus, estou orando aqui agarrado nos poderosos e preciosos méritos de Jesus, porque em mim não há méritos. Mas um dos motivos que faz a gente correr atrás também desse mérito próprio é um medinho que a gente tem, né? É um medinho de que Deus pode não ser tão paciente assim como o pessoal está ensinando para a gente. E o Davi pensa, o homem segundo o coração de Deus. Eu acho que o Samuel não deve ter dito para o Davi isso, que Deus falou que ele era o homem segundo o coração dele. Eu imagino que o Samuel não falou para o Davi. Acho que o Samuel não ia arriscar por tudo a perder, né? Hã? Fala assim: vou falar isso para o Davi. Ah, ele vai se achar muito, não vai dar certo, ele vai estragar tudo. Eu acho que ele não falou. Mas o fato é que Deus disse que o Davi era o homem segundo o seu coração, foi o homem segundo o seu coração. Mas o Davi, ele diz assim: Senhor, eu tenho grande alegria em fazer a tua vontade. A tua lei está no fundo do meu coração. No versículo 8, está aí na sua Bíblia. Eu tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. Então pensa como Davi gostava de viver do jeito que Deus gosta. Gostava. Ele tinha alegria nisso, tinha prazer. Mas nem sempre ele conseguia, né? Versículo 12, é interessante o que ele diz: incontáveis problemas me cercam. Tinha problemas o Davi. E as minhas culpas me alcançaram, muitas culpas, tantas culpas que eu já não consigo ver. Eu não sei, você imagina, consegue, você pensa no quê quando o Davi escreve isso? Aquele monte de culpa que vai acumulando assim, que o cara não consegue mais enxergar por cima. Culpa, muita culpa, mais numerosos são os meus problemas e as minhas culpas do que os cabelos da minha cabeça. E o meu coração perdeu o ânimo. Senhor, eu tenho grande alegria em fazer a tua vontade. Eu gosto muito, eu quero muito, eu busco muito. Mas eu estou desistindo, Senhor, porque eu não consigo. Eu estou desanimado já. Como eu fico desanimado, como eu me entristeço, Senhor. Como eu me entristeço de perceber que eu não consigo. Como eu me entristeço de perceber que não adianta eu colocar minha esperança em mim mesmo. Como eu gostaria de poder me apresentar ao Senhor como alguém que faz a tua vontade o tempo todo. Como eu gostaria, mas eu não consigo. Como são felizes os que não vão atrás dos orgulhosos, os que põem no Senhor toda a sua confiança. Mas também como são felizes os que não se afastam para seguir deuses falsos. E sabe qual o pior dos deuses falsos que a gente pode seguir? É o nosso Deus. Quando nós nos relacionamos com Ele como se Ele fosse um Deus falso. Quando, apesar de tudo que nós temos aprendido a respeito da graça de Deus, quando, apesar da Bíblia nos ensinar do começo ao fim, de cabo a rabo, que nos são as práticas, as regras, as obrigações, os ritos religiosos que nos conciliam com Deus, quando não é a religião que nos faz aceitáveis a Deus, quando, apesar de tudo isso, a gente continua se relacionando com Deus como se Ele nos dissesse exatamente o contrário. Não é impressionante, por exemplo, que a gente ainda precisa falar isso na hora de trazer oferta, né, pastor Levi? É impressionante. É impressionante. Mas o Davi diz: sacrifício e oferta não pediste, mas abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não exigiste. Sabe que esse salmo, e especialmente esse trecho aqui, ele tem um caráter profético muito forte. Você vê isso se você for lá em Hebreus. Abre a sua Bíblia de novo, você fechou? Hebreus 10, vai lá, por favor, vamos lá comigo. Isso que o Davi diz no seu salmo é palavra de Jesus que o Espírito Santo coloca na boca de Davi. Ou é palavra que o Espírito Santo coloca na boca de Jesus, enfim, como você quiser entender, mas veja o versículo 5 de Hebreus 10. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: aqui estou, no livro está escrito a meu respeito, vim para fazer a tua vontade, ó Deus. E quando o Davi diz: feliz aquele que não se afasta para seguir deuses falsos, O que são os deuses falsos? São os deuses que estabelecem uma relação de barganha, que na verdade são os deuses que nós queremos, são os deuses que nós desejamos, são os deuses que nós criamos. E a maior criatividade nossa é pôr o nome do nosso Deus nesse Deus que nós criamos. Porque a gente quer um Deus com quem a gente possa se relacionar assim. Numa troca onde a gente possa se garantir oferecendo algumas coisas para Ele. Frequentando o lugar certo, no dia certo, fazendo a oração certa, dando a quantidade certa de dinheiro, cantando a música certa. Se alguma coisa vai mal na nossa vida, a gente desconfia. A gente desconfia, acho que eu estou indo na igreja errada. Acho que é porque eu estou dando dízimo do líquido só. Acho que é porque eu não estou lendo a Bíblia tanto quanto o pastor Levi, que lê todo dia. Aí, está vendo? Está vendo? É por isso. Se eu estivesse lendo mais a Bíblia, as coisas iam estar dando mais certo. Ou será que pode, de repente, começar a dar errado por causa disso? Quando a gente diz que esse texto tem um caráter profético, o mais extraordinário, é que isso não significa que, então é verdade, isso aqui lógico, isso aqui tem a ver com o Novo Testamento. Porque no Velho Testamento, sim, Deus fazia questão de ofertas e sacrifícios e holocaustos. Não é verdade? Não é isso que a gente aprende? Que até Jesus, a relação com Deus era mediada por holocaustos e sacrifícios. A partir de Jesus, não. Mas não é isso que o Davi achava, sabia? O Davi, ele já tinha entendido. Ele já tinha entendido que a lei, os rituais, os sacrifícios, tudo isso era apenas sombra, tudo isso era apenas para entender o que, que Deus estava fazendo, o que Deus estava dizendo, o que Deus estava pedindo. Se não, dá uma olhadinha, agora vai precisar folhear bem pouquinho a Bíblia. Hebreus foi mais difícil de achar, né? Salmo 51, só umas páginas para frente aí. Esse salmo Davi escreve, está escrito aí, que ele escreve sob o impacto do confronto do profeta Natã por causa do pecado de Davi, de adultério, de assassinato. Diante disso, Davi escreve este salmo 51, e no versículo 14 ele diz: livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. E aí dá uma olhada, versículo 16: não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão, eu os traria. Não é interessante isso? Não é interessante o Davi, diante do confronto do profeta, ele não deveria sair correndo, pegar um animal devido e levar para oferecer em sacrifício ao Senhor pelo seu pecado? Uma vez que ele estava no Velho Testamento, Mas ele tem coragem de olhar para Deus e falar assim, se o Senhor gostasse de sacrifício, eu traria. Mas eu sei que o Senhor não gosta. Eu sei que não é isso que te agrada. Então, Senhor, tem misericórdia de mim. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito a Deus. Não desprezarás. Não desprezarás. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Já ouvi muito sermão a respeito de por que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Você quer saber por que Davi era o homem segundo o coração de Deus? Eu não sei. Tem muitas opiniões, né? Mas aqui a gente vê mais uma característica muito interessante do Davi. Ele é um homem que vivendo dentro da lógica do sacrifício pelo pecado, ele entendeu que aquela lógica era só pedagógica, que aquela lógica tinha a ver com o que Deus estava fazendo na história e ensinando. Mas que sacrifício de animal, de bode, de boi, não ia resolver a vida dele. E ele abre mão daquilo. Davi abriu mão dos ritos religiosos na sua relação com Deus. Foi lá e recolheu as fichinhas que ele tinha colocado lá. Deus, eu queria muito poder ser do jeito que o Senhor gosta. Mas eu não consigo. Vou tirar minhas fichas daqui. Bom, como eu não consigo, ainda bem que pelo menos tem os sacrifícios. Ainda bem que pelo menos tem um templo para eu vir. Ainda bem que pelo menos tem o dia santo para eu guardar. Ainda bem. Deus, agora que eu entendi que o Senhor não se agrada disso, não se importa com isso, de que não é isso que faz o Senhor ser bom comigo, o que eu faço? Não posso pôr minhas fichas nem lá, não posso pôr minhas fichas aqui. Então eu coloquei no Senhor toda a minha esperança. Como, Davi, que você coloca toda a sua esperança no Senhor? Você tem certeza, sim, que se andar direitinho ele vai ser bom com você, é isso? Não, não é isso. Como, Davi, que você coloca toda a sua esperança no Senhor? Você tem certeza que se você praticar a religião dele direitinho, ele vai ser legal com você, sua vida está garantida? Não, não é isso. Então o que é colocar toda a sua esperança no Senhor? É prestar atenção nele e perceber que sendo eu quem sou, do jeito que eu sou, sem ter sacrifício para oferecer, sem ter vida para oferecer, ele se inclinou para mim. É perceber que ele ouviu o meu grito de socorro quando eu estava na lama, sabe de uma coisa? O Senhor não ouviu o meu grito de socorro depois que eu ofereci o sacrifício correto, no dia correto, no lugar correto. Ele ouviu o meu grito de socorro no dia em que eu precisava de socorro e gritei. Ele foi lá onde eu estava afundando na lama e me tirou de lá. Então eu descobri que ele é um Deus de misericórdia, de amor e de verdade. Então agora o que eu faço é dizer: Deus, não me negues a tua misericórdia, Senhor, que o teu amor e a tua verdade sempre me protejam. Agrada-te, Senhor, em libertar-me, porque se me libertar não for uma coisa que te agrade, por que o Senhor faria isso? Então espero que o Senhor se agrade em me libertar. Agrada-te em libertar-me, Senhor. Apressa-te a ajudar-me. Então, não é que Davi colocou toda a sua esperança no Senhor? E aí, o Senhor se inclinou para ele. Porque senão, hoje é dia de falar de mandinga, né? Porque senão essa seria a nova mandinga, né? Não, põe toda a sua confiança no Senhor que vai dar tudo certo. Mas o Davi está falando, não estou falando de dar tudo certo também, pessoal. Eu só estou falando do seguinte, eu sei que eu sou pobre e necessitado. Mas o Senhor se preocupa comigo. Ele está comigo. Ele está comigo. Assim, quando a gente tenta trazer isso para cá, não é? Deus ser bom conosco não significa blindagem contra problemas, não é, pessoal? Não significa isenção de dificuldades. Ah, mas significa sim, tem uma coisa garantida. O quê? Ah, a mesma coisa que foi garantida para Davi, que era garantida para Jesus. A presença constante do Espírito Consolador, Encorajador, que nos guia, nos dirige. Estava com Cristo, você crê que o Espírito estava com Cristo? Que Deus estava com Jesus o tempo todo? Tanto quando Jesus estava realizando os sinais mais prodigiosos, entrando triunfante em Jerusalém e sendo aclamado, mas também quando ele não tinha mais do que uma pedra para usar como travesseiro, dormindo ao relento, ou quando estava subindo a colina do Calvário, sob açoite, sob insultos e sob o peso da cruz, o Senhor estava com ele. O Senhor estava com ele e o Senhor está conosco, sempre conosco, sempre conosco. Nós estamos sempre na rocha. Na rocha, no lugar onde essas adversidades aí não vão nos derrubar. Não vão nos abater. Vão trazer sofrimento? Ah, às vezes vão sim. Às vezes vão sim. A gente vai sofrer de vez em quando. Às vezes o sofrimento dura bastante tempo. Não é? Às vezes o sofrimento dura muito tempo. Mas sabe quando a gente... Só tem um jeito da gente sair da rocha. Só tem um jeito da gente sair desse lugar seguro, onde a vida não nos derruba. É quando dá aquele medinho. Será que é isso mesmo? Será que não é melhor eu pegar um pouquinho da minha confiança e levar ali? E esse ali pode ser ali na igreja, hein, pessoal? Ali na Ibabe. Tirar um pouquinho dessa confiança aqui e sair para ir falar, não, deixa eu fazer por merecer aqui. Deixa eu viver de um jeito que me garanta. Que a vida que a gente vive, que tudo que a gente faz como adoração, como adoração a Deus, o comer, o beber, o servir, o repartir, o trabalhar, o ser pai, ser mãe, tudo que a gente faz como adoração a Deus, tudo que a gente faz pensando assim, qual o melhor jeito de fazer isso, que possa ser assim, porque eu tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. que, meu filho, que você está vivendo assim? Por que, meu filho, que você está se esforçando tanto? É porque eu tenho grande alegria. É porque eu tenho grande alegria, Senhor, em fazer a tua vontade. É, mas você sabe que você não consegue sempre, né? É, mas o Senhor é bem misericordioso, né? É, tão legal. Tão legal. Ah, mas você não tem medo de não conseguir? Ah, eu tenho, claro que eu tenho. Aliás, não, eu não tenho. Eu sei que de vez em quando eu não consigo. Ah, mas você não tem medo de que Deus esteja esperando aí que você também cumpra uns certos ritos, umas práticas mais sagradas, assim, umas coisas que você, sabe, o dia certo, o lugar certo, beijando a mão da pessoa certa. Você não tem medo de abandonar isso aí e ser isso aí que o Senhor espera de você? Você não tem... Fala a verdade. A gente está bem livre desse negócio de religião já aqui na Ibabe, né? Graças a Deus. Mais ou menos. Fala a verdade. Você fica 3 domingos sem vir, não dá aquele medinho assim? Pô, já faz 3 domingos que eu não vou à igreja, hein? Aí você toma uma multa de rodízio e acha que não é porque você andou das 7 às 10 do porque não podia, acha que é porque você faltou na igreja 3 domingos. Que coisa que acontece com a gente. Não acontece com você, né? Não acontece com você. Você não tem medo? Não. Não. Porque o meu Deus é um Deus de misericórdia, de bondade, de graça, de amor. Ele me ama. Ele não se agrada de sacrifícios e holocaustos. Ele se agrada de um coração contrito e quebrantado. Então a minha busca não é para saber o que é que Ele espera que eu faça. Qual é o lugar certo de ir, o dia certo de ir, quantidade certa de dinheiro para dar, quantidade certa de oração, não. A minha busca é por fazer a vontade dEle com alegria e não depender em nada de mim mesmo. Em nada de mim mesmo. Depender completamente da misericórdia do Senhor. No Senhor eu coloquei toda a minha esperança. Amém.